Sorry, I'm not too sure there's a further question.
Não tenho a certeza absoluta se entendi a pergunta.
Quer fazer algum comentário?
Look, I believe that I've answered the question.
Eu penso que respondi à pergunta da melhor forma que me é possível. Eu não conheço todos os pormenores relativos a 2018. Posso certamente tentar disponibilizar os pormenores, mas não conheço outros pormenores e dei-lhe a resposta que me é possível dar neste momento.
São 5 minutos. Sou deputada Mariana Mortágua. Peço desculpa. Sou deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Dr. Byron Hines. Eu queria voltar à questão das ações que o senhor e que António Ramalho e outras pessoas do Novo Banco têm e que precisávamos perceber melhor este mecanismo. Portanto, eu fui recuperar as declarações de António Ramalho quando esteve aqui e o que ele disse quando foi confrontado com esta questão é que ele teria um fundo que funciona como certificados que de alguma maneira simula o efeito de uma ação cotada. Foi assim que António Ramalho explicou esta questão da sua suposta detenção de ações da Lone Star. Negou que tinha ações, disse que tinha uns certificados que simulavam o efeito de uma ação cotada. Aquilo que o Sr. Byron Hines nos disse aqui é que tem ações, e portanto não falou em nenhum certificado, falou em ações, de uma entidade que tem um investimento indireto no Novo Banco e uma relação indireta com a Nani Holdings. Ora, isto parece um bocadinho diferente. Uma coisa é certificados, outra coisa é ações. Portanto, eu gostava que me explicasse exatamente se são certificados, como disse António Ramalho, ou se são ações. Se são ações, mais uma vez lhe pergunto o nome da entidade. Penso que já terá tido tempo de consultar o nome da entidade da qual detém essas ações e qual é a sua relação nesta estrutura de propriedade que vai da Nani Holdings Portugal até à Lone Star, onde é que se encaixa esta estrutura da qual é acionista e que de forma indireta tem alguma participação no Novo Banco. Disse que não era uma remuneração, mas também a verdade é que quando a administração anuncia que terá lucros nos próximos anos, esses lucros, seja através destes certificados ou de uma ação indireta, vão se refletir nessa detenção ou nesse mecanismo que os senhores António Ramalho e Byron Hines e outros administradores têm, portanto, vão beneficiar desse mecanismo indireto que têm de participação no capital do Novo Banco. E, portanto, eu registro que os senhores não podem pagar bónus ou remunerações variáveis, então fazem uma provisão para no futuro pagar esses bónus. Não podem ter ações do banco e então criam um mecanismo indireto que permite ter recebimentos futuros da atividade do banco. Isto tudo com o Banco de Portugal a não dizer nada e aparentemente até a conhecer estes factos e a dar o aval a estes mecanismos. E, portanto, eu pedi-lhe que nos explicasse este mecanismo de forma mais detalhada possível e que nos desse também informação de toda e qualquer forma de remuneração ou de obtenção de lucro ou rendimento por parte de administradores, altos quadros, gestores do Novo Banco, que esteja associada à atividade do banco. Porque esta remuneração que os senhores terão deste mecanismo parecido com ações ou estas ações indiretas, será resultado da atividade do banco. E, portanto, nós queremos saber exatamente todas as formas de remuneração, além das remunerações normais, dos prémios de gestão futuros e destas ações, se há mais algum outro mecanismo que exista de remuneração ou de obtenção de rendimentos associado à atividade do Novo Banco. Para António Ramalho, para outros administradores, para si e para outros altos quadros do banco. E, portanto, pedimos o mais detalhado possível nessa resposta. A segunda questão que gostaríamos de colocar tem a ver com o futuro, com a estratégia de futuro da Lone Star. Nós sabemos que a Lone Star não é um fundo que tenha como objeto a detenção de bancos, não é uma entidade bancária, é um fundo que, de alguma forma, pega em ativos, gera esses ativos durante um tempo e vende esses ativos. E, portanto, nós já percebemos que é muito difícil termos a noção de quem é que representa a Lone Star. Já tivemos aqui a Nani Holdings, não, disse que não representava os interesses da Lone Star. O senhor também é independente no Conselho Geral de Supervisão e, portanto, também não representa diretamente a Lone Star. Portanto, gostaríamos de saber quem é que nos pode responder em nome dos interesses da Lone Star digamos, alguém que esteja sediado em Portugal, mas sobre o projeto futuro da Lonsap para o novo banco, nós tínhamos todo o interesse em perceber exatamente qual é que é a perspectiva que existe, se está em perspectiva alguma venda e se tem algum comentário a fazer sobre as perspectivas de potenciais compradores de bancos espanhóis que foram referidos na imprensa durante vários meses e que foram referidos esses nomes, de bancos que estariam interessados na compra do novo banco. Gostaríamos de saber se existe algum comentário que nos possa fazer sobre essas perspectivas de eventuais compradores. Obrigado.
Sr. Byron Hines, faz favor para responder.
Ok, let me deal with
the... Vou então responder com a segunda parte deste grupo de questões. Eu não sei qual é a estratégia futura da Lone Star. Como já repeti, sou membro independente, não tenho qualquer ligação à Lone Star. A única ligação foi desde que me juntei ao novo banco. E, portanto, é a ligação através do novo banco. Mas eu sei o que é que a Lone Star pretende acerca da estratégia do banco. A estratégia do banco, enfim, eles apoiam esta estratégia, a tentativa de o tornar um banco viável e de investir em Portugal é isto que eu tenho conhecimento, e esta é a estratégia do banco. Eu não sei qual é a estratégia da Lone Star. Eu sei o que é atualmente, porque eles estão 100% centrados no banco e garantir a viabilidade do banco, apoiando a economia portuguesa, etc. Eu penso que isto responde a segunda parte da sua pergunta. A primeira parte tinha múltiplos pontos, e eu peço desculpa se não respondo, senão irei responder a todos. Em termos dos pormenores da remuneração, estão plenamente comunicados para os membros do Conselho de Supervisão, assim como para os administradores, os membros do Conselho de Administração, estão presentes em todas as demonstrações financeiras, 2017, 2018, 2019 e 2020. Por conseguinte, eu penso que fez um comentário que não estão plenamente comunicados, estão sim, foram plenamente disponibilizados nestas demonstrações financeiras. E gostaria agora então de passar a questão das ações ou certificadas. Eu penso que é simplesmente uma tradução do modo como eu, António e eu somos de facto completamente consistentes. Que são ações classe B. Ações de classe B. Numa entidade que está controlada pela LSF. Eu não consigo comentar como é que esta entidade LSF está ligada ao novo banco. Não está ligada diretamente à Nanny Holdings, porque, como disse, nós temos de facto uma participação indireta na Nanny Holdings. Não sei. Eu não conheço a estrutura proprietária da Lone Star e, de facto, a entidade jurídica é controlada pela Lone Star. Eu conheço a entidade jurídica onde nós temos as ações de classe B, mas eu não sei exatamente o modo como esta entidade jurídica está ligada indiretamente ao novo banco. Mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez que, em primeiro lugar, isto não é remuneração. E não é uma remuneração, como o senhor diz. Eu coloquei o meu próprio dinheiro com risco. E porquê é que eu fiz? Porque acredito no novo banco. Eu acredito no banco, no modelo de negócios do novo banco, mas eu próprio investi o meu próprio dinheiro. Eu posso não ter o retorno deste investimento e com certeza que não vou ter este investimento futuramente, digamos que é um investimento de longo prazo. Este investimento, como costumamos dizer, é um investimento indireto. Portanto, não sai do bolso de ninguém. Nós temos um investimento indireto de menos de 1%. Eu não sei exatamente qual é a porção exata, mas se é 1% para todos ou para todos os que participam, é com certeza que é muito pequena. E é tudo. E o facto que os reguladores controlaram isto com maior detalhe, como nós esperaríamos que fizessem, e de facto é revisto de acordo com o nosso processo de aprovação, porque temos que responder estas perguntas. Será que é um impedimento às suas funções, eu enquanto Presidente do Conselho de Supervisão, o António como CEO, existe algum conflito de interesses? É uma questão independente, é uma questão que impede do cumprimento das suas obrigações, e a resposta é sempre não. É por isso é que nós não tivemos objeções relativamente à renovação de nomeação, eu enquanto Presidente do Conselho de Supervisão e o António Ramalho enquanto o CEO do Novo Banco.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Roseta, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir daquilo que estávamos a falar há pouco, que tive que... concluindo, concordo consigo, o modelo de governança das auditorias que vai revelando tudo é bom, porque de facto nós sabemos tudo, que isso ainda me surpreende mais, porque na verdade nós sabemos, negócio a negócio, nós sabemos tudo. E o que é tudo relativamente aos tais 2.5 mil milhões de imobiliário com que vocês começaram? Sabemos que com base em peritos avaliadores, apenas houve desvalorizações de terrenos. E a minha dúvida é, nestes vários findings, ou nestas várias conclusões, onde nós vemos os haircuts, que são os tais descontos, não é? Que eu traduzo rapidamente para haircuts, ou desvalorizações assentes nos peritos imobiliários, se não vê nenhuma confusão nisto. Ou seja, todos os relatórios dizem, o perito imobiliário disse isto, o perito imobiliário disse isto, e com base nisto ficou. Não há nenhum questionamento crítico sobre a opinião daquele perito imobiliário. Está a ver? E não há nenhuma posição crítica sobre aquilo que aquela pessoa individual diz. E a minha pergunta é esta, perante esta perplexidade, começarem com 2.5 mil milhões de imobiliário e em 3 anos em que o mercado subiu até ao pico recorde histórico, terem perdido, até em desvalorizações que não são vendas, portanto não têm a ver com a rapidez, é apenas desvalorizações, nunca foi criticada em nenhum finding ou em nenhuma conclusão esta questão destes peritos imobiliários. Eu também disse bem, a Presidenta da CMVM teve cá ontem, acha isto tudo razoável. Ouça, isso também é um facto. Mas agora pergunto-lhe se não, em nenhuma destas várias modelos de várias auditorias múltiplas que vocês vão fazendo, nunca ninguém se questionou sobre o sistema todo estar assente na opinião dos peritos imobiliários, dos peritos avaliadores imobiliários. É uma pergunta que eu tenho para si.
I clearly, I know you had...
Eu sei que teve uma conversa pormenorizada com o Volker Schmidt, que obviamente sabe todos os pormenores, e eu penso que demonstra o benchmarking da avaliação nas diferentes carteiras, até aos peritos de desvalorizações das avaliações imobiliárias, e temos também outros peritos que dão opiniões sobre estes pareceres. Eu penso que isto foi analisado a pente fino, mas em última análise, de facto a afirmação essencial aqui é estas vendas de carteira minimizaram as perdas, embora estas perdas foram vultuosas, e eu concordo plenamente que foram grandes perdas e que excederam as expectativas da gestão. E as expectativas da gestão basearam-se no mercado, no valor do mercado que nos foi dado por estes peritos, e de facto excederam estas expectativas. E a questão que se levanta aqui, eu concordo que o valor do mercado subiu. O problema é que a qualidade dos ativos que foi vendida, o facto que não havia garantias, que a comissão de planeamento não foi, não estava envolvida, e infelizmente fez diminuir significativamente. Eu tenho a certeza que o Volker Schmidt vos deu muito mais pormenores do que eu só vos estou a dar a visão de supervisor. E foi esta a questão à volta da carteira de imobiliário.